Uma pessoa encontrou a frase: não esperes grandes tarefas, tampouco esperes reconhecimento do mundo. E a pessoa está perguntando por que que quando buscamos ser mais virtuosos, mais corretos e seguidores do amor cósmico e das leis, passamos por tanta incompreensão e até por hostilidades. Então, para nós aprendermos a não nos abalar, não nos abalar com nada. Então, enquanto você estiver esperando reconhecimento pelas suas tarefas, enquanto você estiver ambicionando por grandes tarefas, eu não sei o que são grandes tarefas. Todas as tarefas são tarefas. Somos nós que dizemos que uma é grande, outra é pequena, outra é menor. Isso é coisa da mente, isso é coisa da pessoa. Tem nada a ver com espírito, isso tudo. As tarefas são tarefas. Então é preciso que a gente se liberte um pouco desses conceitos mentais, que é para realmente poder servir e não ficar inibido quando está diante de alguma tarefa que não era aquilo que se esperava. E outra pessoa pergunta: o que se deve fazer para saber com clareza qual é a nossa tarefa prática? É você servir aonde quer que seja. Essas coisas não existem. As tarefas estão todas aí e nós somos agraciados quando recebemos uma tarefa, seja qual for. E para saber com clareza, você vai cumprindo a tarefa que vai ficando claro para você o que é. Nem sempre nós sabemos a finalidade total de uma tarefa. Você vai cumprindo, que aí você eventualmente vai descobrindo. E uma pessoa tem um filho e ela chama de meu filho, começa por aí, porque ninguém é da gente. Meu filho, o que quer dizer isto? Bom, então existe um filho de Deus, um irmão dela com ela. E ela teve um sonho com este meu filho. E este filho estava diante de um prato com coisa que explodia e ia acender um fósforo para fazer explodir aquilo. Então, está na hora de você ir entregando este filho a Deus, né? Porque as forças superiores é que vão saber lidar com ele. E você vai fazendo o que tiver de fazer, enquanto ele estiver com você. Fazer o seu melhor. Mas nada de meu filho. Você está lidando com o irmão como qualquer um de nós. Isso te liberta de uma porção de coisas e você vai cumprir melhor a sua tarefa. Agora, enquanto estiver cheio de possessivos, isto não resolve. E uma pessoa está perguntando o que é o grupo operativo, que é um grupo que se formou em Figueira e em Aurora. Nós estamos estudando algumas leis e algumas delas beiram a energia imaterial. Entre essas leis, que nós iremos estudar com mais detalhes, existe uma lei que chama Lei da Harmonia Operativa. Lei da Harmonia Operativa. Então, esse grupo operativo, o que quer que ele esteja fazendo, seja qual for a sua tarefa, porque não há uma tarefa fixa para este grupo. Então, as tarefas são aquelas necessárias. Então, o grupo operativo vai desenvolver aquilo que é necessário, aquilo que é a necessidade. Sempre dentro da lei da harmonia operativa. Isto é uma lei que, quando é ativada, quando é cumprida, restabelece a harmonia em um local ou nas vizinhanças daquele local. Então, o grupo operativo deve estar muito unido a esta lei. O grupo operativo deve chegar a ser esta lei, lei da harmonia operativa. Isto é, se um grupo como este se transforma nesta lei da harmonia operativa, ele vai ampliando a sua influência e vai ampliando as suas tarefas também. Porque quando nós somos harmoniosos, quando nós temos este tipo de harmonia, isto é muito importante nas tarefas planetárias também, naquelas tarefas que envolvem o maior número de seres, que envolvem o maior número de assuntos, maior número de perigos, de providências a serem tomadas. Mas para nós estarmos unidos a esta lei da harmonia operativa, é preciso que, em princípio, nós estejamos inteiros no propósito do grupo. É necessário que a gente não tenha distrações. Distrações é para gente normal. Quem está a serviço não busca distrações, não se distrai com coisa alguma. Quem está a serviço conhece a sua tarefa e se concentra na tarefa. Então é preciso não ter distrações. Se nós temos uma tarefa e começamos a olhar em volta, nós somos considerados distraídos. Não tem nada a ver com o que se passa fora da tarefa. Então, isto tudo é um grupo operativo. E um grupo operativo, principalmente, tem que ter fé. Ter que ter fé que está na tarefa que deve estar. E mesmo que não veja certas coisas, mesmo que não compreenda certas coisas, mesmo que encontre coisas que não lhe agradam, coisas que são contrárias à sua mentalidade, à sua mente, nós temos que ter fé. Esse grupo tem que ter fé, mesmo naquilo que ele não compreende. Há pessoas, por exemplo, membros de grupos que não compreendem como é que certas pessoas tão defeituosas podem ser coordenadores, responsáveis. Isso é muito comum na mente comum entre os membros. É muito comum dizer, mas como esta pessoa pode ser responsável por isso? Essa pessoa faz coisas primárias, erros primários. Então, ela está aprendendo aquilo que ela tem que aprender. Agora, para ela aprender aquilo que ela tem que aprender, ela tem que dar. E você tem que receber, tem que aceitar o que ela está dando, que é para este grupo funcionar. Veja, há muita necessidade de serviço no planeta. E há muito poucos servidores. Os servidores são num número mínimo em relação à necessidade geral. Então, o servidor realmente operativo está muito simples diante das coisas. Porque cada vez que a sua mente apresenta uma complicação dessas, uma dúvida, uma crítica, uma pergunta, ele se distrai. Ele se distrai e enquanto está pensando nisto, ele está deixando de fazer o que deve. Então, um grupo operativo sempre tem muito o que aprender, porque é quando a personalidade é provada que a alma cresce, que a alma desenvolve. Aparentemente, num grupo operativo, estamos tratando de coisas concretas. Estamos tratando de coisas materiais, serviços práticos, aparentemente. Mas o que ali está sendo colocado, do ponto de vista espiritual, é o crescimento das almas através daquele processo. Então, um grupo operativo, dentro da lei da harmonia, tem que aprender a estar harmonioso em qualquer circunstância. Mesmo porque o que vai ser criado em volta e com as pessoas nesses momentos de purificação da Terra, pede muitos grupos operativos. Mas se esses grupos operativos tiverem a sua ideia de como servir, estamos perdidos. Porque o serviço é aquele que se apresenta. E sempre se apresenta um serviço que ensina alguma coisa para a nossa alma. através daquilo que a personalidade está em contato. Um grupo operativo aqui em Figueira, ou em Aurora, deve ser um grupo nessas condições. Existe uma tarefa que nós vamos compreendendo à medida que cumprimos. Existem colaboradores, irmãos na mesma tarefa, que você vai compreendendo, os vai compreendendo à medida que trabalha com eles, mas que trabalha com eles sem restrições, com o coração aberto. Precisa trabalhar com o coração, não com a mente. A mente é para coisas concretas, a mente é para ordenar as coisas aqui, nada mais. É preciso o coração nisso. E é bom também que num grupo operativo que tem muito o que fazer, as pessoas não percam tempo com si mesmos. Então descobrem, por exemplo, um erro, um defeito em si próprio, pronto, interrompem tudo para ficar se lamentando consigo próprio. Para ficar olhando como sou limitado, como sou inadequado. É o outro lado do membro inexperiente do grupo operativo. Enfim, são necessários grupos operativos maduros e todos estão amadurecendo. Então, num grupo operativo não se distrai com nada, nem olhando para si próprio, nem pensando no amanhã, nem pensando no ontem, muito menos no ontem. O ontem já passou, já foi. Mas estar ali, no momento presente, inteiro e com fé. Claro que se uma pessoa tem uma certa experiência, ela ali pode estar vendo coisas que não são o ideal, não são completamente harmoniosas. Mas não se detenha por causa disso. Você faça a sua tarefa, porque aquilo se ordena, ou aquilo é dissolvido, ou aquilo é transmutado, ou aquilo é jogado no lixo, fora deste universo. Não se deter com nada. Não ficar preso em ponto algum. E é muito importante para quem é membro de um grupo operativo não ficar visualizando as pessoas do grupo. As pessoas são como são. Não ficar olhando a pessoa, mas ficar olhando a tarefa. A tarefa e aquela pessoa na tarefa e colaborar para que a tarefa se cumpra. Aí está tudo incluído. Agora, se nós começamos a achar que fulano não é adequado, que fulano podia ser melhor, que eu tenho dificuldade com fulano, você tem dificuldade com o quê? Qualquer dificuldade aparentemente externa com alguém, não é nada. É dificuldade que você tem com você, não é com ele. Está projetando isso nele. Ele é como é. E você também é como é. Então, são como são, tem uma tarefa a ser cumprida, é aquilo que importa. Porque é no cumprimento da tarefa que as coisas se transformam. Quando tem que se transformar, né? No sentido que nós estamos esperando. Senão vão se transformar de outro jeito. Enfim, existem tantas tarefas incompletas, abandonadas, não realizadas, mal feitas. Existem tantas tarefas que nós não devíamos nos ocupar de outra coisa, senão disto. E com fé que vão chegar todos os elementos para aquilo ser realizado, para aquilo ser cumprido. Isso é um grupo operativo maduro. Agora, deve haver muitos grupos operativos que estão aprendendo, que estão se purificando, que estão sendo transmutados. Isto tudo existe. Mas nós temos que ter um padrão. Um padrão não feito na Terra, um padrão não feito por algum homem, mas um padrão que venha do alto, que venha do alto. E os nossos padrões, quem está buscando um padrão do alto, está buscando o padrão hierárquico, está buscando o padrão da hierarquia espiritual do planeta. É aquilo que nós estamos buscando, não são coisas aqui. Cada um deve estar buscando o padrão da hierarquia espiritual do planeta, realizado aqui. Porque aí a hierarquia vai ter mais canais abertos para deixar fluir a sua energia, e aquilo que nós como grupo operativo, como seres humanos, como personalidades, como os corpos, como egos, como almas, não pudermos realizar, se o nosso padrão é a hierarquia, nós com isso abrimos um canal. Vem a energia da hierarquia e acontecem milagres por nosso intermédio. Não milagres que nós fazemos. Acontecem milagres por nosso intermédio. Porque temos como padrão a hierarquia espiritual, que está num nível superior, que lida com leis superiores. Lida com essa lei da harmonia, por exemplo. Harmonia cósmica. Então nós temos que ter como padrão estas coisas. E não estamos buscando padrões aqui. Tem gente que fica buscando padrão nas pessoas. Tem gente que diz, ah, eu precisava de um coordenador de padrão. Preciso de um colaborador de padrão. Você não tem que buscar padrão aqui. Você vai buscar padrão lá no alto, lá na hierarquia. Vocês veem, a hierarquia aceita até que a gente dê nome para eles? Uma hierarquia de um grau universal aceita ser chamada de Teresa? Que é para que nós tenhamos uma facilidade de nos identificar. Uma facilidade, uma porta aberta para nos identificarmos com algo que está um pouco acima do nosso nível, ou que está mais acima do nosso nível. Então, tudo isto são padrões do grupo operativo. Nós todos somos grupo operativo em potencial. Ou somos já grupo operativos em ação. Mas quem não está em ação, do ponto de vista operativo, é em potencial. Porque cada alma é uma servidora. Cada ser é um servidor em potencial. E nós temos que ativar este potencial. Então, pode-se sim olhar um grupo operativo autêntico como um padrão. Não para criticar ou para ficar olhando, se distraindo e admirando, porque não tem que admirar nada e nem não admirar. Essas coisas não existem. Você observa o grupo operativo para você ver que é aquele padrão. Você tem um padrão ali. E você vai seguir aquele padrão, ou vai melhorar aquele padrão, ou vai desenvolver aquele padrão. Enfim, essas coisas são vivas, não são cristalizadas. Então não tem um grupo operativo ali de um determinado padrão. Ele tem aquele padrão naquele momento. Mas no momento seguinte já é outro padrão. Já é um padrão mais alto, um padrão mais elevado. Veio uma frase de Mahindra. E que é muito importante que a gente dê ouvidos a ela. Principalmente neste ponto. Ela diz que se nós estamos coligados com o imaterial, se nós estamos além da nossa personalidade, do nosso ego, dos nossos corpos, não, se nós estamos com a mente bem alta, com a nossa sintonia bem elevada, nós começamos a contatar as energias imateriais realmente. E ela diz que esses raios imateriais, ou essas energias imateriais, que nós contatamos quando estamos num determinado estado, quando estamos numa determinada intenção, num determinado propósito que a gente vinha descrevendo. Então, que se nós chegarmos a perceber, tocar, trabalhar com o imaterial, com os raios imateriais, a hierarquia espiritual não precisa chegar até aqui, como vem chegando, com palavras, com vibrações, com bênçãos, enfim, com tudo isso que nós estamos recebendo continuamente. Se eles não precisarem estarem fazendo o que estão fazendo agora, nos acompanhando literalmente em todos os detalhes, eles poderão estar em tarefas maiores que estão sendo pedidas à hierarquia espiritual, aos membros da hierarquia. E que a necessidade de haver grandes impulsos, grandes descargas de energia espiritual e energias em todos os níveis sobre, ela chama de esferas dos planetas. O planeta tem muitas esferas e muitos níveis. Então a hierarquia deve cuidar, deve estar cuidando e deve cuidar cada vez mais desta energia para as esferas planetárias e não exatamente estarem se ocupando de nós da forma como está se ocupando. Porque nós fazemos parte desta esfera planetária. Fazemos parte disto. Fazemos parte desses mundos. Eles estão falando planetas, porque não é só este planeta que está sob a hierarquia espiritual. Todos os planetas, todos os corpos celestes estão. Então, se eles puderem cuidar das esferas planetárias com mais canalização, mais especificamente, as coisas irão muito melhores nesses momentos de transição. Todo o universo está voltado para a Terra neste momento. Porque a transição da Terra é uma coisa um pouco complicada, pelo que o homem criou aqui. Então, nós precisaríamos estar mais responsáveis daqui por diante. Quem compreendeu isso e quem vive isso pode estar numa oração muito especial, que pode realmente ter influência sobre a situação. Enfim, nós temos que estar um pouco livres de nós mesmos, estar um pouco livres disto que nós chamamos as nossas necessidades. Necessidade de atenção, necessidade de ser cuidado, necessidade de conversar, necessidade de trocar ideias, necessidade... Olha, isto tudo são coisas que dizem respeito a etapas passadas, ciclos passados da nossa evolução. Estou falando para um grupo operativo, não? Então, todas essas coisas... Para nós, coisas passadas devem ser coisas passadas. Então, para nós é assim. É, é. Não tem mais ou menos. Não é, não é. Não tem problema. É, é. Não é, não é. Pronto. Assim tem que ser o ritmo. Explicações não são necessárias. Explicações são coisas da mente. Explicações são coisas superficiais. A pessoa que tem uma mente realmente desenvolvida sabe que vai chegar num ponto que não tem explicação para nada. Porque não é questão de ter nada explicado. É questão de ter as coisas vividas. Questão de ter as coisas realmente vividas. Realmente experimentadas. Preciso estar vivo. Não mentalmente só, vivo. Tem explicação para nada. Enquanto você quiser explicação para uma coisa, você vai ter muitas explicações. Você pode até escolher. Cada um que você chame para explicar, vai explicar de um jeito. Você pode escolher. E nada daquilo é a coisa. Nada. Nada. Porque a coisa está no silêncio, a coisa está no desconhecido, a coisa está no imaterial. Então... É nessa sintonia que nós temos que nos aperfeiçoar. Temos que nos aperfeiçoar, que é para não nos abalarmos com nada, que nada nos abale. Isso não é só título de um livro, de uma canção, não é só uma frase. Isto é real, que nada nos abale. E é preciso experimentar isto, precisa viver isto, para conhecer aspectos da vida que nós não conhecemos. E nesta outra lei, lei da manifestação imaterial, porque estamos procurando o imaterial, não? E isto não é uma coisa que não exista. Tem uma lei universal, não lei da Terra, da mente, uma lei universal, que é a lei da manifestação imaterial. E essa lei mantém os planos sutis do universo mantém o que nós temos de mais sutil. E dependendo do nosso despertar para os planos imateriais, dependendo da nossa busca, da nossa intenção de estarmos nos planos imateriais e de estarmos bem vivos, lúcidos nos planos imateriais, esta lei vai se expressar, esta lei vai atuar em nós. Então existe esta lei. Ela é ligada aos raios imateriais, é ligada às energias imateriais e depende do nosso despertar para estas coisas. Depende de nós nos voltarmos para estas coisas e não queremos mais nada. Aí esta lei da manifestação imaterial vai acontecer. Isto é o que chamam de milagre, ou além dos milagres, porque além dos milagres nós não conhecemos. Mas existe além do milagre. E isso é com a lei imaterial. Isso é com a lei da manifestação imaterial. Bem, tudo isso está ligado a algo que nós conhecemos como monástico. Porque monástico não é nada aqui. Aqui é um reflexo. Aqui é uma aparência de monástico. E se nós não estivermos bem conectados, bem em silêncio, buscando o imaterial, não há monástico aqui. Não há monastério aqui. Há um tipo de monastério material. Mas não o monastério como aquele que este momento, esta etapa deve manifestar. É uma manifestação imaterial. E Irmão Pio fala sobre a vocação monástica. Porque nós temos que ter vocação para estas coisas. Nenhum de nós é completo nisto. Mas a nossa vocação é esta. Senão não estaremos neste lugar. Senão não estaremos buscando ser monges, não estaremos buscando construir monastérios, se não tivéssemos esta vocação. E Irmão Pio entendia um pouco disto, não é? Ele dizia que vocação monástica é como uma chama que arde no interior do ser. E ela vai sendo criada e vai sendo alimentada através das experiências evolutivas que nós vamos fazendo. Então, nós vamos fazendo experiências evolutivas e nem sempre estamos nos sentindo na vocação monástica. A maioria nem sabe o que é isso. Mas, através das experiências evolutivas, alguma coisa começa a arder lá dentro. De repente, esta chama acende. E aí nós encontramos a nossa vocação, que não sabíamos o que era, desconhecíamos, giramos por esta terra centenas de encarnações, sem saber o que viemos fazer, sem saber de onde viemos, sem saber para onde vamos, sem conhecer a nossa vocação. E aqui, isto é uma chama que arde no interior, começa assim, começa sentindo este calor imaterial. Alguns sentem mesmo etericamente, alguns sentem mesmo fisicamente. No começo, ele está dando o beabá, né, dessas coisas. Porque nós não podemos estar na vida monástica assim de repente. Não? Nós temos que começar por sentir esta chama dentro do ser. Este é o início. No começo, essa chama se apresenta apenas como pequenas fagulhas de luz, de compreensão, de ideal, de calor, de harmonia. Mas ela vai crescendo cada vez mais nos corações quando o coração a alimenta com amor. Tem um papel do coração aí. O coração serve para alimentar esta chama, que a uma certa altura nasce. Nasce como? Não sei. Ninguém sabe. Ela vem, brota ali, começa a queimar. E o coração tem que alimentar isto. O coração tem que acolher. o coração não tem que reclamar. O coração não tem que duvidar. O coração tem que sentir aquilo e assumir. É disso que se trata. Para você depois começar a perceber qual é a sua vocação. Qual é a chave para descobrir esta vocação? Como se chega nela? Ele pergunta. Eu só posso responder com uma palavra, ele diz. É a sinceridade. Não existe quem não possa ser sincero, se quiser. Então, é preciso a sinceridade para começar a sentir, perceber, encontrar estas coisas. E sinceridade é a chave para se abrir esta porta. Ele está se referindo a esta porta que se abre e você encontra a sua vocação, que é monástica. Isso pode ser surpresa para muita gente, que a sua verdadeira vocação é monástica. Pode ser uma grande surpresa. Mas se for sincero, se estiver buscando a própria vocação com sinceridade, é isto que vai encontrar. Não se iludam que vão encontrar com vocação verdadeira outras coisas. Se você encontrar realmente a sua vocação, através dessa sinceridade absoluta, sinceridade pura, você vai encontrar a vocação monástica. E ele diz, será que já nos perguntamos o que estamos fazendo dos nossos dias nesta terra? Muitas vezes vemos o tempo passar e deixamos as oportunidades irem embora só por falta de sinceridade diante da nossa situação essencial, que é esta vocação. E tem pessoas que já são colocadas nesta linha pelo próprio espírito, pelo próprio ser interior. E colocados nesta linha, duvidam que tenham vocação monástica. Duvidam de si. Então, irmão Pio, descerra esta ilusão. Você não se iluda, porque a vocação é monástica. Mesmo que você ache que não serve, que não é, que está enganado. Mesmo que você ache que está enganado, é. É. Dentro do nosso ser, ele diz, existe uma razão, um motivo existencial. E é num contato íntimo com esse ser que nós vamos descobrindo tudo isto. Mas não tem novidade alguma, você vai chegar na vocação monástica. Você vai chegar diante da lei monástica e vai se identificar com ela. Mais cedo ou mais tarde. Nós acordamos cada dia, despertamos para este plano da existência, da consciência, nos envolvemos com o tempo ilusório, nos envolvemos com o viver diário, nos envolvemos com os fatos da vida. E onde está a nossa verdadeira vocação, enquanto estamos para lá e para cá resolvendo coisas, criando coisas, fazendo coisas que temos que fazer mesmo? Mas nada disso é a nossa vocação. Tire isso da cabeça. Nada disso é a nossa vocação. Todas as metas, todas as coisas, tudo isso que a gente desperta, entra na vida e faz, nada disso é a nossa vocação. Nada disso é a nossa vocação. De forma que faça, não discuta, faça o melhor possível, porque não é isso sua vida, não é isso sua vocação. Agora, faça inteiro, completamente entregue, sem se distrair, porque senão você não descobre a sua vocação. Você está lidando com uma coisa que você sabe que não é. Mas tem que lidar com ela com perfeição para você descobrir depois qual é a sua vocação, qual é a sua vida, onde você está, o que você é. E isto vai, talvez, descobrindo. E ele diz que hoje é tempo de sermos sinceros, porque sem sinceridade não se chega a coisa alguma disto. Então isso parece muito complicado, muito abstrato, muito difícil, muito anormal. Não, isso é o normal. Isso é o normal. Mas você precisa ser sincero. Você precisa estar nessa busca, você precisa estar a caminho deste encontro sinceramente. Sinceramente quer dizer sem querer outra coisa. Porque se você quiser isso só em parte, estiver olhando assim com o rabo dos olhos para outra coisa, você não é sincero. Veja, para um membro da hierarquia falar tão claro, é porque está na hora de nós resolvermos esta questão, de sermos sinceros. O único, consciência única, não está separada de nós. A gente falando tudo isto, parece que existe um único lá em cima e nós aqui. Mas não está separado, não. Se você for sincero, você vai começar a sentir esta união, vai começar a sentir tudo isto. A vocação monástica está e se alimenta a cada dia, é desta sinceridade. Então digamos que você não tenha nem ideia do que é a vocação monástica, você nunca pensou nisto. Você seja sincero na sua vida diária, que você vai começar a sentir esta vocação. Agora, se não for sincero, acho que não vai sentir isso que está lá. Nessa caminhada, porque isso tem um caminho, né? Ninguém chega lá amanhã assim de repente, isso tem um caminho. Nessa caminhada, nós não nos negamos a ver nossas falhas e nem os nossos defeitos, nem os nossos erros e nem a nossa ignorância. Porque é isso que a gente vê no meio do caminho. Quando está caminhando para isso, o que a gente vê são as falhas, os defeitos, os erros, a ignorância nossa. E aí vamos aprendendo a tolerar a dos outros. Mas se não vemos a nossa, vamos pretender que o outro não seja errado, não seja ignorante, não seja defeituoso. Vamos pretender, porque não vemos a nossa. E nesse caminho, a gente vai caminhando, é vendo isso, é vendo tudo isso em nós. E aí, se não fugimos de ver essas coisas em nós, vamos caminhando, e aí vamos começando a nos sentir um pouco mais leves. Vamos começando a nos sentir mais leves, mais descansados, diz ele. Para ele dizer que nós vamos sentir mais descansados, ele está querendo dizer indiretamente que se você não resolver isso bem, você vai te cansar, você vai ficar muito cansado. Então você vai ficando mais leve, mais descansado, pois aprende a aceitar cada vez mais perfeitamente tudo isto. E aí vai começando a perceber a integridade do ser como consciência. E a sinceridade nos coloca diante de todos os aspectos do nosso ser de maneira muito simples e muito silenciosa. Ninguém chama a nossa atenção. Não é como aqui na Terra, que precisa chamar atenção para tudo. Ninguém chama a nossa atenção nesse caminho. Nós somos observados o tempo todo, mas isso não chega nem a nos incomodar. É uma forma de nos observar que não incomoda. Mas somos observados o tempo todo. Não incomoda porque não nos cobram. Não pretendem nada de nós. Nos observam porque tem que observar. Apenas um tem esta vocação e apenas um está leve, descansado, eles puxam para cima. Por isso que estão observando. Mas se você não fica leve, não fica descansado, se você não entrega, eles apenas te olham. Não tem julgamento, não pensam nada de nós. Nós precisamos ir aprendendo a reconhecer esta hierarquia espiritual. A hierarquia espiritual não age como nós, não sente como nós, não pensa como nós. Aliás, não sei se pensa. A hierarquia espiritual não é nada do que nós somos nesse estágio. Então, nós temos que irmos nos aliviando de nós mesmos para começarmos a perceber e a conhecer isto. que é o nosso estado próximo. Isso não está longe, não. Isso não está distante. Isso não está para daqui a várias encarnações. Isso está próximo. Isso é o nosso próximo passo. Isto é o nosso próximo passo. Se quisermos, não? Porque ainda estamos no âmbito do livre-arbítrio. Assim vamos aprendendo sobre a verdadeira transcendência. A todos aqueles que devem assumir a sua vocação monástica nesses tempos, eu digo, mergulhai, mergulhai no vosso ser e procurai a verdade. Você deve ter esta pergunta: qual é a razão da minha existência? O que, é que eu estou fazendo aqui? Se não é nada do que eu faço, qual é a razão da minha existência? Isto é uma boa pergunta. E essa pergunta esclarece muito. Embora não sei se a gente se dá por respondido. Mas só pelo fato de fazer a pergunta sinceramente, já se muda de estado. Quem faz essa pergunta sinceramente muda de estado, isto é, não tem mais nada o que perguntar. Aí estamos num outro nível, estamos num outro ponto. Não temos mais nada o que perguntar, não temos mais nada o que saber. As coisas são, eu sou, a coisa é, o único é, pronto. Isto deve bastar. E ele diz: não fuja com o olhar, por favor. Quer dizer, porque a gente está tomando conhecimento destas coisas e está procurando entender de outro jeito. Não tem outro jeito para entender. Não tem mesmo. Ou é isso ou não é. Não tem outro jeito. Se você está buscando uma outra coisa, você tem muito que caminhar ainda. O meu raio, diz ele, manifesta hoje em dia a libertação e a liberação. Ambas energias são atualmente monásticas. E eu mesmo me comprometo a ajudar cada ser que desperte para sua verdadeira vocação. Veja que compromisso. Veja que compromisso de uma consciência. Eu mesmo me comprometo a ajudar cada ser que desperte para a sua verdadeira vocação. Ele quer dizer que a gente não deve temer conhecer a própria vocação. Porque a própria vocação não tem nada a ver com tudo isto que nós fazemos e que somos. E para a gente não ficar com medo, ele conhece muito bem a humanidade e sabe que a humanidade é medrosa. Que a humanidade teme pelo passado dela. Então teme. Não adianta você dizer que não teme, porque você teme, sim. Tanto teme que já deve ter feito coisas básicas que ainda não fez. Porque teme, já sabe que tem que fazer. Quer dizer, se você está ligado com alguma coisa, você tem que desligar. Você já sabe disso e não faz. Faz tudo mentalmente, faz tudo idealmente. Mas fazer mesmo não faz. Então, ele diz que se responsabiliza. Se responsabiliza por ajudar, por manter. Há muito por fazer, muito por viver, mas precisamos escolher onde estamos, onde vamos ficar. Eu vou sair 99,9% do que eu sou, aquele décimo de 1%, aquilo vai te prender como se você não tivesse feito nada. Este era monástico mesmo, não é? Não era só de roupa, ou de mente, ou de coisas, ou de conceitos. Ele era mesmo. E nós precisamos escolher sem temor e precisamos ir na fé. E ele termina: deixo-vos a paz para nela refletirdes. Porque somos uma raça mental, então eventualmente temos que refletir. Não são muitos que jogam tudo isso lá para fora do universo e vão para o coração e pronto, já estão. Não, tem que refletir. Então ele nos deixa uma paz, um ar de paz, para nós refletirmos em paz. E enquanto estamos refletindo, estamos caminhando, né? Estamos caminhando e, bem, lei da manifestação imaterial. Porque não é porque é imaterial que não se manifesta. Lei da manifestação imaterial. E quem quiser permanecer nas leis materiais, permaneça. Tudo está dentro de Deus. Tem alguma pergunta sobre isso? O quê?
A harmonia é uma manifestação imaterial.
É. Harmonia é imaterial. A harmonia vem da origem. A harmonia vem de muito antes das coisas aparecerem. O único é a harmonia. Imagina que não apareceu nada ainda, que não existe nada. Ali tem harmonia. Nós estamos num planeta que é harmonia através de conflito. Quarto raio. Mas é harmonia. Essa lei monástica que se projeta aqui também, que tem fios ligados aqui, é harmonia. Tem harmonia. Nós temos harmonia em diferentes graus. E temos conflitos em diferentes graus. E isso está para resolver neste planeta. E nós temos que participar desse trabalho. Estamos nesse planeta, não estamos em Júpiter, nem em Vênus. Leis são outras. Aqui vai em frente harmonia através de conflito. Se podemos fazer a vida monástica sem estar no monastério? Sim, a vida monástica não é um monastério físico. Claro que o monastério físico é um padrão que você vê e que deve ter tudo isso lá, como padrão manifestado. É um padrão manifestado para que se possa ver e para que possa atuar também aqui no plano da manifestação. Não é só lá em cima, tem que atuar aqui também. Então, quando você entra no monastério físico, não deve ser como entrar nesta sala. Você entra no monastério físico, você deve estar lá no estado. É um estado materializado. Um estado de ser materializado, daquele jeito. E que está trabalhando muito ativamente a vibração de tudo o que é materializado. Enfim, o monastério é uma grande porta para os mundos internos, para as coisas imateriais, é uma grande porta.